Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. Hoje trabalharemos com os textos da Monja Coen. E ela tem inúmeros textos muito bonitos, vários deles com aprofundamentos, com ilustrações, com histórias, desde a formação dela, todo o trabalho que ela desenvolveu. E hoje, particularmente, nós veremos parte destes textos com o tema A Mensagem sobre o Caminho. A mensagem sobre o caminho para quando o estresse, para quando o medo, para quando eles forem demasiados. É sobre isso que trataremos agora. Estamos vivendo dias de grandes tumultos, grandes turbulências, e vocês observam ao redor amigos, familiares, pessoas que rapidamente se estressam, às vezes com coisas tão pequenas que, naturalmente, elas em outros tempos e de outros modos não se perturbariam com isso. Mas agora há toda uma instabilidade, notícias, coisas desencontradas, perplexidade quanto a um futuro próximo. Dentro desse contexto, algumas pessoas rapidamente esquecem lições que agora são importantes, muito importantes. Vamos dar uma olhada logo de início em um dos textos que eu separei para o nosso trabalho, está bem? Nesse texto, a Monja Coen nos traz uma ilustração de uma menina. Essa menina é a Juliana. Vamos ver, a Monja Coen vai nos mostrar nesta menina, Juliana, como a mente dela está funcionando. Vamos observar isso então. Da janela do seu apartamento em Ipanema, Juliana revê sua vida, o mar em movimento, incessante, como seus pensamentos. Ela está sentada em uma almofada preta e redonda e se esforça para meditar. Meditar é o esforço sem esforço, segundo os mestres Zen. Entretanto, Juliana se esforça, endireita a coluna cervical, posiciona o queixo um pouco para dentro, entrecruza as pernas, faz com as mãos o mudra cósmico e pensa: sou o cosmos e o cosmos está em mim. E repete isso para si mesma. Luciana não poderia ter falado assim comigo. Ela pensa. Juliana pensa e reconhece o pensamento e tenta voltar a atenção ao ciclo respiratório e à sua postura. O que a monja está nos mostrando é uma garota dos nossos dias, da nossa época, que diante do mar, não é, em seu apartamento, ela observa o mar e resolve fazer uma meditação. Quando ela começa, os pensamentos começam a disparar. Então ela pensa nessa amiga Luciana, que falou algo para ela que ela não gostou, mas logo ela já lembra, puxa, que está meditando, que deve voltar imediatamente à posição de meditação. Mas logo em seguida um novo pensamento surge e atrapalha tudo. O pensamento é: vou telefonar para ela, vou dizer tudo, fim da nossa amizade. Abre então os olhos, as ondas quebram na praia, no 15º andar ainda se ouve o som do mar e o barulho dos carros na avenida lá embaixo. Inspira, expira conscientemente. Enquanto a Juliana faz isso, vejam bem o que ela estava tentando fazer, meditar. O que acontece? Mais um pensamento surge no meio de tudo isso. O pensamento é este: meu pai era um homem sábio, sempre dizia que não devíamos confiar em ninguém. As pessoas só se aproximam por interesse. Cuidado, minha filha. Ah, que saudades do meu pai. Juliana, prossegue o texto da Monja Coen, relembra cenas antigas. Ela, menina, o pai chegando à noite, o carinho rápido, a discussão com a mãe, o silêncio na casa, passeia pela casa grande, pelas salas, janelas abertas, a brisa do mar. O que a menina está fazendo? Isso é meditar. Vejam, a monja Coen aprendeu, e isso desde muito cedo na vida dela, como é o processo de meditação, que é um ato de disciplina, de discernimento, é um ato de direcionamento, de compreensão, não é? Ela mesma diz, não é um esforço, é um ir em direção a. Mais adiante no texto, a monja Coen escreve os pensamentos da menina, que agora já estão disparados para todo lado, né? Então ela já está pensando toda a tapeçaria de sua vida, aprecie, devo apreciar até mesmo o rancor e a dor, a inveja, o ciúme, a exclusão, a expulsão de casa, da escola e da vida. O despertador toca. Juliana sorri. Lentamente balança o corpo de um lado para o outro e se levanta. Presente no presente. A vida sendo vivida no aqui e no agora. Arruma a almofada, abre mais as janelas e vê uma surfista lá ao longe ao mar. Deve ser Luciana, ela pensa. Juliana pega a prancha e quando entra no mar já não pensa nem no bem nem no mal, água e sal, onda e movimento. Vida é atitude. E aí ela cumprimenta a outra amiga e elas vão surfar. A monja Coen diz sobre isso que a nossa mente é muito semelhante à da Juliana. Na opinião dela, é muito semelhante. Que a nossa mente fica reclamando conosco, conversando, cheia de memórias, pensamentos que vão e vêm. E nós já vimos isso numa outra oficina, não é? Sobre a educação do pensar. O que eu pergunto a vocês é como orientar uma mente como a da Juliana? Devemos deixar que ela vá em qualquer direção, faça o que bem entenda, volte? Qual é o procedimento aqui? E lembrem dentro do tema de hoje, mensagem sobre o caminho. Para que a gente possa aprofundar esses estudos, agora vamos dar uma olhada na formação da monja Coen, que ela mesma nos conta como foi. Ela diz assim, que quando ela chegou, ela tinha 36 anos, quando ela chega no mosteiro. E a monja que a recebeu disse para ela o seguinte, aqui nós somos seres humanos. Monjas no mosteiro são como pedras dentro de uma jarra. Quando essa jarra é sacudida, as pedras se batem umas contra as outras. A que primeiro ficar arredondada não vai mais ferir e nem será ferida. E ela diz, com estas palavras eu fui recebida no mosteiro. Eu tinha 36 anos de idade e me considerava iluminada, muito zen. Foram 8 anos de atritos, de arredondamentos, de lágrimas, sorrisos, descobertas, aprofundamento. Quando me sentia muito só e desamparada, incompreendida e sem compreender, subia até a biblioteca e traduzia textos sagrados antigos. Sentia-me protegida e abençoada. Traduzir é ficar íntima de um texto. É um trecho da obra A Sabedoria da Transformação. Muito bem, agora já estamos mais próximos do texto, do tema do nosso trabalho de hoje, que é a mensagem sobre o caminho. Primeiro nós iniciamos vendo a Juliana, tentando meditar e a cabeça indo para todo lado, ela deixa para lá, vai surfar e em outro momento ela recomeça tudo e tudo de novo, sempre assim. Depois vimos que na formação da monja Coen, ela nos diz que é realmente complicado, que é naturalmente assim que acontece, que é toda um estudo, um aprofundamento, que as pedras precisam arredondar, na metáfora que ela usou, que essas coisas são assim. Muito bem. Agora vamos aproximar um pouco mais para o que está acontecendo nesse momento nas nossas vidas. Que muitos estão muito estressados, alguns aflitos, angustiados, já estamos numa etapa muito avançada de tudo que iniciou há muitas semanas, e há muitas informações de todo lado e desinformações de todo lado. E para vermos isso, nós vamos para uma outra parte no livro da Monja Coen, no qual ela fala, nos dá um exemplo muito, muito interessante sobre isso. O exemplo é o seguinte, escreve ela: um samurai, que é um espadachim no Japão antigo, estava repousando debaixo de uma árvore quando passou um monge budista. Ele não acreditava em nenhuma tradição espiritual, este samurai. Era um homem duro, seco. Quantas vezes desembainhara sua espada? Quantos corpos havia mutilado? Quantos por sua lâmina haviam morrido? Já perdera a conta. Ao ver o monge, chamou-o e o interpelou: essa história de céu, de inferno que vocês budistas contam é pura mentira. Onde fica esse céu? Essa terra pura? E onde está o inferno? Por favor, não percam, não deixem perder o fio da meada. Do que estamos falando aqui? Depois do início com a Juliana, depois do que falamos da formação da Monja Coen e agora nesse exemplo. Nós chegamos no ponto em que muitos estão vivendo neste momento. Estão questionando o que adianta sabedoria, o que adianta serenidade, o que adianta conhecimento. Olha aí como está o mundo do avesso. Onde está isso? Onde está esse céu? Onde está esse inferno? Onde está tudo isso? Não existe nada. O que existe é a pandemia e todo esse inferno que a gente está vivendo, etc., e tudo mais. Não é o que muitos estão fazendo? Muitos mesmos? Pois, vamos ver como o monge responde a isso, ok? Vamos ver como a nossa sabedoria, a nossa serenidade, num momento como esse, nos responderia, conversando conosco, observando a nossa aflição. O monge o escutou atentamente e em seguida respondeu: você é um samurai muito burro e lento. Sua espada não serve para coisa alguma. Furioso, o samurai se levantou e começou a desembainhar a espada. Como ousa falar assim comigo? O monge disse a ele, sorrindo, tranquilo: isso aí, ó, que você está vivendo, é o inferno. O samurai parou imediatamente e, em vez de tirar a espada, a recolocou de volta no lugar. E isso que você está vivendo agora, disse o monge, isso é o céu. E em seguida o monge seguiu sua caminhada. Notaram? É disso que temos tratado em várias oficinas também, também. As aflições, as angústias, as exasperações melhoram em alguma coisa? Ajudam em alguma coisa? Aprofundam alguma coisa de tudo que estamos passando e vivendo? Ou elas sim comprovam toda a miséria que quem grita afirma ter? No entanto, o fato de recolocar a espada por si somente não vai resolver as coisas, mas vai abrir esse caminho, uma das lições do caminho, para que a pessoa possa, a partir daí, seguir em direção àquilo que lhe diz de fato respeito. Mas há uma outra e muito bonita ilustração nesta obra que vai nos servir de agora do aprofundamento central dos nossos trabalhos aqui nessa oficina de hoje, do dia 1 de maio. É muito bonita essa história. Vamos acompanhá-la. Então, a Monja Coen nos diz assim: da China antiga vem essa história. Um antigo poeta chinês, famoso, sonhou que ele era uma borboleta. Ela tem muitas ilustrações nesse sentido nas obras dela, sabe? Essa é mais uma dessas ilustrações. Sonhou então que ele era uma borboleta voando. Estava tão feliz voando como uma borboleta que, ao acordar, não sabia mais se ele era um homem que estava sonhando ser uma borboleta ou se era uma borboleta que sonhara ser um homem. Quem é você? O que é você? Ela então associa essa história a uma outra. Ok? Nós, no nosso dia a dia, na nossa sociedade ocidental, para nós não há qualquer dificuldade quanto a isso. Nós temos vários sonhos durante a noite, alguns sonhos que estão viajando, outros sonhos que estão dentro de um trem, apreciando a paisagem, outros que estão trabalhando, alguns sonham que estão jardinando e assim sucessivamente. Quando acordamos, pela nossa formação cultural, é tranquilo saber que estivemos sonhando. Às vezes é um sonho muito forte, não é impactante, mas em geral não há maiores dificuldades quanto a isso. Nessa parábola que ela nos contou da China, esse poeta, ele dormiu e quando ele acordou ele estava muito confuso, questionando, não é? E aí então ela passa para um centro de convenções e de palestras em Los Angeles, Califórnia, e diz assim: na sala de palestras daquele centro zen coreano, em Los Angeles, o mestre batia com seu cajado no chão e parecia furioso. Ele era o melhor amigo, deixa eu mudar a página aqui, de meu professor. Por isso eu estava lá nos fundos. As pessoas sentadas na frente se arriscavam. Vejam, ele batia com aquele cajado, não é? E perguntava para as pessoas. E se arriscava: eu sou Maria. E ele dizia: eu não perguntei o seu nome, eu perguntei: quem é você? Uma outra dizia: eu sou uma médica oftalmologista, não perguntei sua profissão, perguntei: quem é você? E batia com o cajado duro no chão. Vestido de cinza, sentado sobre umas almofadas, um pouco mais alta que seus discípulos e o público que estava ali presenciando, assistindo. Fosse qual fosse a resposta que dessem, o grito e a batida ressoavam pela sala inteira. Não quero saber seu gênero, não perguntei sobre sua família, e assim por diante. Antes de eu prosseguir, deixe-me fazer a pergunta a cada um de nós. O que nós responderíamos se estivéssemos lá e ele perguntasse a cada um de nós: quem é você? O que nós responderíamos? Você responderia que você é uma pessoa, um ser humano? Ele diria: não estou perguntando nem gênero, nem espécie, nem nada disso. Se você respondesse: sou alguém que tem sentimentos, que tem espiritualidade, ele diria talvez que não se trata de algo teológico. Talvez a pergunta não esteja bem colocada. Por que eu tenho que saber quem sou eu? Não é? Qual é o. E se eu não souber quem sou eu? Há algum problema nisso? Eu tenho que saber necessariamente? Pela nossa sociedade, sim, você precisa saber. Quem é você? Você é pai, você é cidadão, você é professor, você tem que saber quem você é. Bem, vamos ver como isso prossegue. Fosse qual fosse a resposta que dessem, o grito e a batida ressoava pela sala. Até que finalmente alguém disse: eu não sei quem eu sou. Então, ele se alegrou. Agora, basta tirar este eu da frase. Seja capaz de chegar apenas ao não sei. Interessante, forte, Cada pessoa na sala parecia estar respondendo e se perguntando: o que sou eu? E então, meus amigos, agora nós vamos juntar todos os pedaços que fizemos até aqui para passar finalmente essa mensagem sobre o caminho. Nós iniciamos lá no início da oficina, lembram? Há longos minutos passados, falando daquela menina Juliana. Da Juliana que tentava meditar e a cabeça ia para todos os lados. Então fomos para a formação da monja Coen. E ela nos contou sobre ela, sobre as coisas dela. E então ficamos sabendo de um samurai que, por não ter a menor fluência sobre as coisas da alma, não sabia que era ele que produzia o inferno, ele que produzia o céu, ele que se perdia nessas coisas todas, ele não sabia. E fizemos várias voltas. E chegamos, por fim, nessa ilustração desse monge que perguntava: quem é você? Uma pergunta dúbia para que muitos pensassem a respeito disso, sobre quem de fato poderiam ser. E então agora podemos ir para a mensagem sobre o caminho. Cada um de nós está vivendo neste momento, ora como aquele samurai, irritado, furioso, respondendo a questões que chegam com violência, com uma violência proporcional, ou com medo proporcional, às vezes ultrapassando muito a isso, e quando coagidos ou quando alguém nos mostra que estamos fazendo isso, então recuamos e colocamos a espada no lugar, mas isso não quer dizer que aprendemos de fato a lição. Outros estão tentando fazer como a Juliana no início da história, com a cabeça para vários lugares, ora se acalmando, ora se exasperando, num contraste cansativo para essas coisas todas. Outros tentam se acalmar. E então, assim como a monja Coen fez, de mostrar a história dela para nós, parte dela, alguns fazem isso com eles mesmos e dizem: calma, eu sou um profissional da área da saúde, eu sou um profissional da área do direito, eu sou um profissional da área pedagógica, da área teológica, eu tenho toda uma trajetória, eu tenho que saber como me portar no meio de tudo isso que está acontecendo, etc. e tal. Outros procuram identidades, procuram respostas, procuram o que ater, o que ver, como responder, tal qual como aqueles que estiveram lá no monge e diante da questão quem é você, batiam cabeça por todo lugar. Qual é a mensagem do caminho? Enquanto procurarmos as mensagens do caminho e essas questões todas, o caminho está acontecendo. O caminho está acontecendo. Podemos nos perguntar se há, de fato, uma mensagem do caminho para nós nesse momento, se a própria vivência desse caminho mais tarde vai se tornar a mensagem, ou se o testemunho de cada um de nós durante tudo isso que está se passando é um parâmetro para ser ajustado, mas profundamente, cada um de nós, enquanto caminha, enquanto observa, enquanto aprende, enquanto se desenvolve diante de tudo isso que está acontecendo, está, esse sim, construindo a mensagem do caminho. Mensagem do caminho não quer dizer que nós seremos salvos, que tudo é muito bonito, cheio de flores, ou muito triste, péssimo, não. Mensagem do caminho é essa dança, coreografia tão linda da existência que estamos fazendo juntos. Ora, nós temos um grande direcionamento, um grande arbítrio, ora parece que não temos, ora conseguimos interagir de uma forma que podemos aprofundar. E alguns, quando começam a compreender essa movimentação, começam a descobrir princípios, descobrir respostas, descobrir perguntas, inventar essas coisas também. Muitos que viveram como a monja Coen viveu e vive questões como estas, colocam para nós muito mais perguntas, muito mais elementos para que nós possamos perceber e tirarmos nossas conclusões e possamos nos orientar, sabendo que somos infinitamente responsáveis por isso. Cada um de nós é inalienável por nossas ações, por nossos gestos, por nossas atitudes. Mas em cada um deles sempre surge a questão do, olha, talvez seja muito mais interessante você aprender, você descobrir esses elementos, do que propriamente olhar para a sociedade dos homens, que muitas vezes foi quem produziu a maior parte desses problemas, e achar, querer respostas pontuais, soluções pontuais, alívios pontuais, que muito mais do que nos ajudar, vão fazer com que, ao final de tudo isso, olhemos para tudo o que aconteceu e talvez deixemos colocar, inclusive, talvez alguns coloquem a perder toda a lição bonita que tinham nessa caminhada, nessa descoberta existencial, que nem sempre é agradável, nem sempre é bonita, mas é parte do nosso caminho. Parte da nossa jornada. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. Everybody's gonna learn sometime. Everybody's gonna learn sometime. Everybody's gonna learn sometime. Your heart, look around you. Change your heart, it will astound you. I need your love.